agora na Jovem Pan. Your mission. Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
É sexta-feira, yo! Missívagos.
É sexta-feira, tô classuda, não estou bagunceira. É sexta-feira, é dia de cinema a vida inteira. Hoje eu tô muito sexy, porque hoje eu tô indo inaugurar, saindo daqui, uma calçada da fama.
Ó. Oh.
É isso.
E agora eu quero que você que está na boleia do seu caminhão...
Embaça esse vidro.
Toque uma buzinada, porque hoje é o seu dia. Dia do caminhoneiro.
Oh. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos. Eu sempre falo de caminhoneiro, vem essa música na minha cabeça, porque me lembra, tinha uma novela que usava essa música e sempre aparecia o caminhão e tudo. Só sei de uma coisa para dizer para vocês, caminhoneiros. É cilada, Bino.
É, eu ia falar isso,
é
cara.
Cilada, Bino.
Pô, você me
nisso,
copiou.
Você viu a... Ah, sim, foi. Você viu a harmonização do Bino, do Estênio Garcia?
Nossa! Eu fico em silêncio, tá?
Querido, quando você bebe muito, você fica inchado, tá? Assim também. É isso, quer participar do programa? Como faz, Robson?
missão@jovempanfm.com.br, também no seu direct, Lígia Mendes com S, e agora temos um novo canal.
Um WhatsApp onde você pode gravar vídeos, enviar nudes e dar o seu recado ou fazer a sua pergunta.
É 11-2870-9750. Tudo
é
de bom?
É 11! Onde você não escapa?
Nossa... Parabéns a você, caminhoneiro. Tá aí na estrada, boa viagem. Vai na boa, hein?
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vamos lá, hora do conselho aqui no Missão Impossível. Conselho de agora. Esperar cansa.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber por quê.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oi, Jovem Pan, sou fã de vocês. Mesmo apenas conhecendo o programa. Como assim, mesmo apenas conhecendo o programa? Peço desculpas. Ué.
Entendi,
okay,
não.
Ok,
tá
também não entendi. Obrigado. Não deixe de escutar no meu carro saindo do trabalho. Adoro suas amizades e, sobretudo, o jeito que ambos se tratam. Obrigado, aqui é amizade verdadeira.
Nossa, você não faz ideia tanto, adoro ele.
Vamos lá. Não quero me identificar, moro em Santa Catarina, sou mulher, 30 anos, capricorniana e médica. Tenho um relacionamento de aproximadamente uns 11 anos, com idas e vindas, brigas, separações
idas
curtas.
E
enfim, porém, cronologicamente falando, são 5 anos juntos, foram 5 anos juntos durante a faculdade e uma separação de 3 anos por questões profissionais, onde apareceram terceiras pessoas. Ele teve um bebê numa de suas histórias.
Ih, nossa, tá? Aí é pesadinho.
Nenhum problema pra mim, apenas um detalhe. Nunca deixei de amá-lo, nunca deixamos de nos procurar, falar e até nos encontrar ocasionalmente. Mesmo sabendo que era temporário, meu coração tinha esperança de voltar com ele, mas ele não queria e me cobrava por eu ter continuado a minha vida, sendo que ele fez o mesmo e até com resultados significantes. Por exemplo, ele tem um filho. Há 2 anos atrás voltamos, mudei até de cidade para estar com ele, desde então moramos juntos. Acontece que eu pedi pra ele pra que nos casássemos, nos comprometêssemos oficialmente e legalmente. Quero filhos e casamento, mas ele não quer. Hoje, mesmo morando juntos, para o mundo sou sua namorada, não sua mulher. Ele não quer usar anéis e, em mais de uma ocasião, tem agido como se tivesse solteiro, tipo, vai aniversários e festas sozinho.
Ai, não quero usar. Aniversário e festa poderia ser ok, tudo. Eu acho que ele não quer assumir mesmo. Ai, não quero usar anel. Acho que é a desculpa mais de quinta que eu já vi na minha vida.
Estou magoada e triste, pois o homem que desejei por 3 anos não é o mesmo. E parece que deixou de sentir o que antes sentia por mim. Mesmo falando o contrário, que ele ainda me ama e tal. A minha pergunta é, acredito nas suas palavras ou nas suas atitudes? Sou eu quem deve deixar o relacionamento? A comunicação a cada dia está pior, porque sabe que tenho razão e ele toma atitude defensiva. Porém, longe de nos comunicar, terminamos brigando ainda mais. Vocês acham que tem algo por que lutar? Me ajudem, um grande abraço. Ela não colocou nome, mas essa é a história. Tá morando junto, o cara não assume, vai sair a compromisso sozinho.
Oh, eu acho que você deve na sua, que você deve dar um tempo. O cara não assume, sai sozinho, te larga sozinho, não quer casa, quer nada, né? Ele não quer nem namorar. Imagina casar. Não assume nada, não rola, você esperou muito tempo. Eu acho que você sai fora dessa história. Se for pra ele mudar, ele que mude, te procure e te convença. Isso aí só tá baixando sua autoestima, te torturando e te deixando chateada. O cara não faz nada, vai pra balada sem você. Não chama pra nada, não assume um compromisso. Uai, então vocês não têm nada. toca a sua vida, querida. Não atende ele. A hora que ele te ligar, você falar, já tem outro compromisso. Vamos ver se ele reclamar e falar, gente, nossa, nem sai mais comigo. Você fala, olha, eu queria tudo, você não quis nada. Se quiser namorar, a gente pode tentar voltar a conversar. Ué, que isso? Nasceu pra ficar fazendo favor pro cara? Pra encontrar com ele a hora que ele quer? Já esperou muito tempo e as pessoas às vezes...
Estão morando juntos.
Não só...
Eles estão morando juntos, tem um detalhe.
E o cara não tá nem aí.
É, morando juntos, ele sai sozinho, não quer assumir o casamento oficialmente, não quer usar o anel de compromisso, enfim.
Ah, eu acho que você deve conversar com ele, talvez repensar, talvez dar um tempinho, então, porque ao mesmo tempo, assim, ele já tá fácil, né? Ele tá. Vocês estão casados, o problema não seria ele não querer usar anel, ele poderia não querer usar anel e não ter o menor problema. O negócio é, você tá casado, mas o cara não tá te tratando bem, não tá te tratando igual esposinha, só te deixa de lado, você não tá se sentindo importante, não faz questão da sua presença em nada. Pô, isso é pra sentar e conversar e falar, nós definitivamente temos um problema. Você não tem mais interesse em fazer nada comigo. E amiga, se você não estiver se sentindo 100% bem, se o cara não mudar, desanimou mesmo, deixou de gostar, você vai ter que tocar seu barco, sua vida. Se ele quiser correr atrás, se ele quiser mudar, vai ter jeito, mas é assim. E acontece. E não vamos ficar chateada não, às vezes. É problema do outro. Não é não vamos ficar chateada, acolha seu coração. Mas vai tocando a vida também. Acho que você tem que sair também de casa, fazer suas coisinhas, senão você vai ficando aí triste, só à mercê do cara.
Então é isso, querida. Um grande beijo pra você.
Gente, vocês não estão entendendo. O Donato chegou aqui e a gente estava falando de substâncias, né? Ilícitas. Na verdade, eu estava contando para eles um pouco de Amsterdã e das coisas muito doidas que o povo toma lá e que é legalizado. Tipo, aqui o Bob toma a breja dele, tá maravilhoso. Eu, no máximo, um vinho de sobremesa, um digestivo incrível, um esgrupino maravilhoso. Mas tome cuidado com as coisas que você experimenta. Procure saber a origem de tudo que você coloca pra dentro do seu corpinho. Escolha coisas que façam bem pro seu cérebro, pra sua saúde, pro seu dia a dia. E uma coisa que faz muito bem pra nossa vida, pro nosso humor, bom humor, óbvio, primeiramente, beba água. Outra coisa, dormir. E a outra coisa, ter uma vida sexual em dia. Fazer amor. Tem as piadas, desde piada, né, gente? Ai, tá com a pele boa. Ou quando a pessoa tá de mau humor, fala, ai, o marido ou a mulher dormiu de calça jeans. Não tem isso? Que significa que quando a gente tem relação, é mais gostoso, é mais natural. A troca de energia, a pele com a pele e tal. E os tempos modernos, seja estímulo de telefone, estímulo de tudo, grandes cidades, trabalho, quatro funções, é isso, é aquilo. Lá, lá, lá. Tá todo mundo, sabe os problemas que todos os homens tinham a partir do, sei lá, 40, 45? De ejaculação precoce, de não estar na sua melhor potência, ou seja, na hora de ter a relação sexual, não tá ali com o negócio, bandeira... Subiu o mastro todo, não. Tem acontecido cada vez mais cedo, com mais gente. O corpo tem produzido menos testosterona, as pessoas estão mais cansadas, com menos vontade de viver. E o Max Viril Premium foi criado pra isso. Ele não é medicamento, ele é um suplemento, ele é pra te auxiliar no dia a dia. A fórmula agora vai vir o dobro de quantidade, mas isso é um negócio promocional, tá? Mas é um comprimido a cada 3 dias. Um negócio moderno. Igual mulher toma colágeno, acho que todo homem tem que ter o Max Viril dele, sacou? Então, enquanto eu vou tirar minhas dúvidas e Donato vai falar de homem pra homem, eu já quero te lembrar que o preço especial é durante o Missão Impossível e que você consegue saber, tirar mais dúvidas do que a gente conta e comprar o seu produto, a quantidade que você quer, ligando no 0800-015-1313. 0800-015-1313. Max Viril, melhor ninguém viu.
Olha só, falou tudo. Você deixou alguma coisa pra eu falar?
Deixei. Todas as coisas que o homem tem medo, você vai saber melhor que eu.
Fechou. Então vamos lá, eu vou começar falando o seguinte, ó. Mente e corpo formam um sistema único. O que significa isso?
Pai Donato do Cantuá.
Não, é verdade, é verdade. É, se você tomar um susto, por exemplo... Olha, tomou um sustinho.
Foi.
Se você tomar um susto, por exemplo, o teu corpo ele começa a reagir imediatamente. Seu coração vai bater mais forte.
Vai.
Por quê? Porque ele precisa mandar sangue mais rápido pro seu corpo, oxigenar mais rápido os seus músculos pra você fugir ou atacar. O nosso corpo foi treinado pra isso.
É seu sistema reptiliano.
Exatamente. E isso acontece com a liberação da adrenalina, por exemplo. Então você toma um susto, seu corpo reage. Da mesma maneira, se você sentar o seu corpo, relaxar, você vai liberar mais serotonina, vai acalmar sua mente. Então existe uma dupla troca aí, né? E o que acontece na relação sexual, por exemplo? O homem que tá com algum problema de ejaculação precoce ou problema de ereção, ele pode estar com um problema que é físico, o sangue não tá chegando para fazer o papel da ereção, ou ele pode estar com um problema que é mental. Ele pode estar com estresse, ele pode estar passando por ansiedade, por uma série de fatores. Por que o Max Viril Premium é um produto com completo. É um produto que atua de uma forma mais holística dentro do ser humano. Porque ele vai ter atuação física, que é a mais direta, é a mais rápida. Ele tem ali arginina, flavonoides, que vão aumentar o fluxo sanguíneo, né? Fazendo o homem ter a ereção durante toda a relação sexual. Mas ele também atua num neurotransmissor que vai reduzir a ansiedade do homem, fazendo acabar com a ejaculação precoce. Então é um produto que atua tanto na cabeça como na parte física. Então, meu amigo, se você tá com esses problemas que a Lígia falou, tá com algum problema de ejaculação precoce, ereção, perdeu o desejo sexual, o Max Viril é o seu melhor amigo. E eu adorei essa analogia que a Lígia fez, que, pô, a mulher, ela quer esticar a pele, ela toma colágeno. Às vezes, se tá com uma dor de cabeça, toma produto pra dor de cabeça. Por que que o homem não pode também fazer uma suplementação natural pra poder melhorar a questão sexual? Pode sim e deve. O Max Viril é um produto totalmente natural, sem contraindicação, e foi desenvolvido com nanotecnologia. O que que significa isso? Se você fosse tomar, sem nanotecnologia, tudo que tem numa única cápsula de Max Viril, você teria que tomar umas 10 cápsulas. Uma única cápsula de Max Viril entrega para você vitaminas, minerais, aminoácidos, além de ter arginina e flavonoides, que vão atuar diretamente na ereção. Para você poder ter acesso a tudo isso, só existe um caminho. O Max Viril Premium só é vendido pelo telefone. Não tem na farmácia, não tem na lojinha. Então, você tem que ligar agora no 0800 015 1313. Os 100 primeiros ouvintes que ligarem agora vão adquirir o Max Viril Premium com 69% de desconto. Vão levar de presente o Max Control, que é aquele óleo que acaba com a ejaculação precoce. E hoje eu vou dar mais um presente. Eu vou dar um perfume afrodisíaco de presente pra você,
mas
meu amigo.
Delícia essas coisas, pra
é maravilhoso. Então pode ligar 0800 015 1313. Tá valendo os 100 primeiros ouvintes a partir de agora no nosso telefone, que é gratuita ligação, frete grátis e envio imediato. 0800 015 1313.
É isso. Max Viril tomou, já viu. A alegria chegou. Indico, faço uso e agora vocês podem fazer uso de mim, né, Bob? Tá na hora de ler, de ligar, dá pra você se mexer?
Alô, missão impossível, quem fala?
É o Pedro.
Oi, Pedro, tudo
Pedro,
bem?
Pedro, eu acho.
Oi, linda!
Ei, amor, eu agora sei, já não acho mais. Ai, Pedro, amado, amor, amado, amante.
Boa, Roberto Carlos.
Ai, ah, quero
tudo bom, Pedrinho?
Tudo com vocês.
Melhor agora, meu amor. De onde você fala, Pedrox?
Eu falo de BH.
Ai, que delia, meu parça. De que bairro?
Região de Venda Nova.
Venda Nova, meu amor. Tá boa? Qual que é seu... seu signo?
Meu signo é virgem, tenho 18 anos.
Olha, virgem, é todo certinho, sistemático, armário organizado por cores.
Isso aí.
Sim. E quantos anos você tem?
Isso pra pior. 18.
Não, um bebê. Saudade dos meus 18.
Não é
18 anos, cara, eu já aprontava em Limeira. É, amigo Pedro. E você faz o que da vida em BH?
Eu estudo à noite e trabalho de manhã.
Você tá cursando o quê?
Eu tô terminando o ensino médio.
Ai, maravilhoso. O que você pensa em fazer além do seu sucesso?
Direito.
Olha, me tira da cadeia se precisar.
Tira. Com certeza.
E você trabalha com o quê, Pedro, durante o dia?
Gente, ele acabou de falar que ele estuda.
E ele estuda e trabalha. Presta atenção.
Ai, mais?
Que você trabalha com o quê, Pedro?
Eu trabalho como jovem aprendiz.
Jovem aprendiz.
Tá aprendendo mesmo?
Já que tô, viu?
Que beleza! E qual que é o problema com 18 anos, Pedrinho? O que que houve?
Então, não é especificamente o problema que aconteceu. É que é o seguinte, em menos de um mês eu conheci uma pessoa que acabou que fez reacender algumas borboletas no estômago, que pra mim tá morrendo e eu não iria sentir tão cedo.
Não, repete essa frase. Fez o quê?
Reacender algumas borboletas no estômago.
Reacender algumas borboletas no estômago. Depois dessa frase, Pedro, vou tocar uma música, daqui a pouco a gente sabe dessa história.
Fechou.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta com o Pedro, 18 anos, BH. E a frase que ele deixou aqui, Lígia, ele encontrou alguém que fez reacender umas borboletas no estômago.
Quer coisa melhor, gente, do que sentir a borboleta no estômago? Gente, que a gente espera, demais. Olhando da janela, se tá chegando o carro pra te encontrar?
Como que foi, Pedro? Conta aí, como que foi essa história?
Então, eu conheci, ele foi em um sítio, e a gente ficou, tava tendo uma festa lá entre os amigos, e a gente foi se conhecer, a gente ficou, e acabou que isso foi além do sítio, a gente acabou trocando mensagem, e foi se conhecendo melhor um ao outro, e acaba que estamos naquela fase de eu vou dormir pensando em você e acordo pensando em você. Aí, para não deixar esse clima morrer, eu decidi mandar o e-mail para a rádio que eu gostaria de fazer uma declaração para ele aqui.
Tá, e tem quanto tempo essa história, Pedro? Que vocês foram pro sítio, depois do sítio continuaram saindo?
Ah, mais ou menos um mês.
Ah, é super recente. Você não pediu ele em namoro ainda?
Não,
vai pedir aqui.
Você quer pedir ele em namoro, né?
Não, ele que vai, eu não vou pedir nada não, só vou me declarar.
Ah, é difícil, a sensuelen.
Essas borboletas no estômago. Qual que é o nome dele, Pedro?
Vitor.
Ai, Vitor, maravilhoso. Qual que é o signo do Vitor, Pedro? Quantos anos ele tem?
Virgem também, minha idade, 18.
Nossa senhora, os dois vão brigar pra quem dobra melhor a cueca. Vambora, vamos ligar.
A gente já volta.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Tamo de volta, é hora de ligar a história do Pedro e do Vitor. O Pedro falou essa frase, Pedro, muito boa. Repete, por favor, pra mim. A pessoa que fez...
Acendeu as borboletas no estômago.
Acendeu as borboletas no estômago.
O Bob, quando ele tem isso, é falta de cerveja.
É. Aí o Pedro conheceu o Vitor num sítio, tem um mês. Rolou ali uma atração, se pegaram. Continuaram saindo algumas vezes. E agora o Pedro, que é uma coisa mais séria.
Vamos ligar pra ele agora pra se declarar. Pronto.
Alô.
Vitor.
Oi.
Oi, tudo bem?
Bem.
Pode continuar falando?
Pode.
Você quer participar do nosso game?
Meu padrasto pode participar?
Olha, na verdade é pra você, mas ele pode aí, se ele quiser palpitar, te dar uma força.
Qual o nome dele?
É Jorge.
Olá, seu Jorge, muito bem-vindo. Vamos fazer o nosso quiz. Qual é o nome do melhor programa da Rádio Jovem Pan? Olá.
Oi.
Qual é o nome do melhor programa da Rádio Jovem Pan?
Estamos zoando, ó. Nós queremos falar com o Vitor, pra valer, tá?
Então,
seu Jorge tá perdido, não entendeu nada. Vitor.
Oi, Vitor. É do Missão Impossível, aqui é a Lígia Mendes, o Bob Fernandes.
Temos uma surpresa pra você, Vitor.
Qual?
Ah, é surpresa.
Como chama seu namorado?
Oi?
Como que chama seu namorado?
Pedro.
É. Ai, ele. Garoto. Mas peraí, você já pediu ele em namoro?
Ainda não.
Ah, demorou, né? Shake that ass. Pedro!
Oi?
Vai na linha, viu como é fácil pegar as coisas?
Velho, que vergonha!
Vergonha tô eu, gente. Pera, só um adendo. Vergonha tô eu que pergunto pro cara qual que é o melhor programa da rádio.
Como que
eu dou uma
mancada dessa? Tem que falar que é a melhor rádio, que a gente é jovem fã. História,
né? Neném.
Ai, que vergonha.
Espera um minutinho, gente. Tá batendo o cabelo aqui.
De lixo. Se for de gás, é bom que ainda faz um BG.
Então, Vitor.
Oi.
Tô te ligando. Eu queria te fazer essa declaração aqui no Rede Nacional. Eu tentei escrever um texto, porém eu não sabia como começar. Eu não sabia o que dizer dessa paixão que foi tão inesperada. Eu achei que não iria me apaixonar tão cedo. E... faz algumas decepções que aconteceu, mas ao se ver, velho, naquele sítio, ao se conhecer, acabou se reacendeu as borboletas no estômago.
As borboletas
continuam. Toda vez que eu acordo, meu primeiro pensamento é você, antes de dormir é você, e apesar de todos os obstáculos, de todo mundo querendo atrapalhar, qualquer coisa que vem, eu sei que a gente acredita no outro. E a gente vai conseguir superar todos eles. Eu quero e tá lá.
Ai, que fofo.
Que fofo! Fofo!
Ai.
Fala, Vitor.
Ai, tô sem palavras.
Então, sem palavras, tudo bem, silêncio e vão pra ação, tá? Logo mais à noite. Tá bom?
Tá bom.
E ó, fala pro seu padrasto aí, 7 anos sem compra, ele vai ter que marcar consulta pra levantar o negócio dele lá. Não há santo, meu filho, vela a praga que vai roubar nele, só porque ele falou de outro programa.
Verdade.
Beijos, meninos.
Beijos.
Beijo, tchau,
Luiz,
tchau,
tchau.
Eu amo vocês.
Eu também amo vocês.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vão de conselho, conselho, conselho do Missão.
Conselhuda, conselheira, que nojo, desconselhada, tô muito rouca.
Coragem só no Whats.
Coragem.
Oi, Bob Lígia, não quero me identificar, mas sou de São Paulo, tenho 23 anos, sou ariana. Estive em um relacionamento que durou 2 anos e meio. Ele tem 22, é sagitário. Desde o início do nosso namoro, nosso maior problema era a imaturidade dele. Tudo que chateava ele era motivo para terminar. E sempre fazia isso via WhatsApp. Ó, passava 2 horas, ele voltava, me chamava de novo, pedia desculpas. No início, eu brigava demais por isso. Mas como tínhamos um relacionamento tão gostoso, eu tentava ajudá-lo nesse quesito. No final do ano passado, havíamos combinado uma viagem para a casa do meu pai, para conhecer minha família. Uma semana antes, ele terminou comigo via WhatsApp. Eu fiquei mal, fui até a casa dele, chorei, quis saber o porquê. Ele dizia que não sabia se era isso realmente o que queria. Viajei e decidi ficar uns 2 meses na casa do meu pai. Ele, nesse meio tempo, me procurou poucas vezes para falar de coisas aleatórias. E quando eu voltei, em março desse ano, ele quis me ver pessoalmente. Disse que eu era a mulher da vida dele, que me amava e tudo mais. Ele quis voltar. Disse que iria melhorar. Eu, como amo muito, aceitei. Agora, em maio, novamente, por uma situação besta, ele começou a dar sinais novamente que iria terminar. E eu vendo o andar da carruagem, conhecendo aquele caminho, explodi. Falei que se ele querendo terminar de novo, por mensagem, que ele apagasse meu número, apagasse minhas coisas, que nunca mais me procurasse. E ele nem respondeu, e foi isso que ele fez. Foi exatamente assim que aconteceu. Tem 1 mês e meio que não nos falamos, e eu quero de vocês o seguinte: o que eu faço se ele vier atrás? Porque eu quero conversar com ele, quero entender sim o porquê, mesmo ele tendo me ignorado. Mas ao mesmo tempo, parece que nunca vou parar de sofrer pelos mesmos motivos. Um beijo pra vocês.
É isso. Se você anda no mesmo caminho, ele vai te levar num lugar diferente? É óbvio que não vai, né? Tem dó. Que é isso? Eu quero. Vai querer nada, não. Que tem que ouvir do cara? O cara já fez o quê? Quer que ele grite na cara? Não, tô ficando afim. Às vezes tá com preguiça, às vezes tem um programa melhor. Depende do jeito, ele dá o perdido dele. Meu cara folgado, já fez isso várias vezes. Depois terminou, rodou a banca, fez tudo que quis. Na hora que cansou, pediu pra voltar, depois largou. Tem dó, só.
E tudo pelo WhatsApp?
É, nem pessoalmente. O cara tá achando que é quem? Sabe por que ele continua fazendo a mesma coisa? Porque a senhora deixa. Sabe, sai fora, lotado de homem no mundo, vai ficar com babaca desse aí? Isso aí tem futuro, não tem conserto e só vai te magoar, vai acabar com a sua autoestima. Daqui a pouco você tá achando que é normal isso e que é o que você merece. Esse aí é sumir, nunca mais. Eu só você bloqueava tudo, pra nem ver o nome, sabe? Bloqueia já em qualquer mídia social.
Eu não sei, Lígia, por exemplo, muita gente faz esse tipo de pergunta. Eu quero entender por que ele me ignorou. Eu quero entender, não, acho que não tem que entender.
Não,
o cara ignorou,
tem que aceitar,
partiu.
Que às vezes as pessoas são assim mesmo. O cara pode nunca mais querer falar assim. Acho que ele quer sentar e falar: olha, eu quero te contar que o dia que eu ignorei, eu não tava sentindo nada por você, eu não gosto. Eu tava com preguiça de me explicar e meu amigo me chamou pra sair, ou por aí vai. Não tem o que entender, ele só não quis. Essa é a parte que você tem que entender, o resto tudo é problema dele.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Vamos pro conselho do Missão, é agora. Conselho no Missão.
Qual é, Diogo? Vamos ver o nível da criatividade do Chiro.
Problemática.
Ah, Chiro tava com pressa,
simples,
né?
Simples, é.
É que ele
ia pro jogo do Parmeira. Tá. Quando ele vai pro jogo do Parmeira...
Ele quer o jogo que é pra liberdade, meu. Como eu senti. Porque Chiro é do Japão.
Olá, não quero me identificar.
Quer
moro...
comer um sukiyaki?
Moro em Vitória.
Pô, tenho... que é um traveco.
29 anos, sou moreno, 1,82.
De onde que ele é?
Vitória.
Moreno, 1,82. Só de falar 75. Isso, parece um anúncio de jornal, né?
Entrei num relacionamento em julho do ano passado com uma garota que eu já me envolvi por 8 meses. O tempo foi passando, as coisas foram ficando mais sérias, saímos muito com amigos dela, meus também, ela conheceu minha família. Enfim, passamos o Natal juntos, Réveillon, Carnaval, uma vida
passar
de namorados.
Natal junto é importante.
Não é? Uma vida de namorados que não assumiam.
Apesar dos momentos perfeitos, nós brigávamos como todo casal. E em nossas discussões, ela sempre me cobrava como se fôssemos namorados.
Ué, gente, mas você não tava namorando?
Não.
Entendi até agora.
Sem assumir. Em abril, depois do aniversário dela, eu já estava em dúvida sobre se ia dar certo ou não. Pois aconteceram duas discussões que eu achei desnecessárias. Fui à casa dela para pedir para nos afastarmos. E ela pediu para não terminar. Era para eu pensar antes de tomar essa decisão. Passamos um mês mais frios um com o outro, porém ela continuou indo em casa, dormindo comigo, arrumando minha casa, fazendo meu almoço de fim de semana. O problema começou no dia 1º de maio, em que eu descobri que ela tinha ficado com outro nesse período e que eu estava pensando sobre acabar ou não. Na mesma hora em que falei com ela, ela apareceu lá em casa alcoolizada, bastante alterada, não assumindo o ato e argumentando com coisas que eu fiz quando não estávamos juntos. Ela disse que não éramos namorados e achou que eu poderia estar com outra pessoa, e por isso também ficou com esse cara. Estou decepcionado, pois eu tenho uns problemas pessoais e ela sabia. Problemas financeiros, profissionais, familiares, enfim.
Pelo que eu entendi, ela ficou com outro cara quando eles não estavam juntos, né?
Que tem? E eles estavam ficando juntos sem assumir um namoro.
É.
E aí ele tá na dúvida de ficar com ela.
E você ainda tá falando que ela sempre te cobrava de assumir.
Aqui, ó, pra continuar. Hoje vivemos uma realidade triste, as pessoas mais íntimas perguntam sobre nós e eu digo o que aconteceu. Ela me põe como errado da história.
Eu
como,
também.
Como quem só quisesse pegar.
Eu também.
Tenho fé que seja apenas uma fase conturbada a vida dela. E é novíssima ainda, tem 21 anos.
Ele tem quantos mesmo?
E está em uma fase de descobertas. Ele tem 29, ela
você
tem 21.
Também é novíssimo.
Enfim, preciso da opinião de vocês, o que eu faço? Eu fui cego? Eu errei em algo?
Errou, foi cego.
E é isso.
Amigo, você começou contando que ela cobrava o tempo inteiro de você assumir a relação e já ficar fixo. Então, ou seja, você sabia que não era um namoro. Quando não é namoro, não é... Você pode ficar com outras pessoas, né? Em qualquer lugar do mundo. Tem até namoro que é aberto, casamento que é aberto. Então, o namoro só que é, significa... Demos um passo para a monogamia. Significa que é um com o outro com um. Você falou que a menina tava cobrando namoro e você não fazia nenhuma posição. E agora você quer reclamar que ela ficou com alguém? Enquanto vocês ainda não estavam nada assumido? Mas não tô achando nada errado, não. E a menina tá indo ainda na sua casa, arruma a sua casa. Que é isso, gente? Isso aí, você contrata alguém, então, a faxineira? Ela tá misturando as bolas.
E ele deu a brecha também, porque ele fala o seguinte. Ele queria terminar esse relacionamento, né? Eles ficaram meio que afastados e foi quando ela saiu com o cara.
Ah, então não tô entendendo nada. Você não queria a menina. Na hora que você soube que você pode perder, agora você tá querendo ela, ainda tá querendo reclamar. Tô te achando meio mimimi. Eu achei desde o começo na descrição que você pudesse até ser gay, sabia? Juro. Pode ser que seja. E eu, sabe, que bom que foi o e-mail, porque se você estiver ouvindo, você vai saber que a história é sua. Porque é muita descrição, muito papinho no negócio na real. A coisa do macho é meio simples ali, ó. Não é nem do macho, do cara. Tá uma história meio simples. A menina queria namorar, você falou que você não queria. Aí, na hora que você viu que ela ficou com outro cara, podia perder, agora você quer. Então, queira, namore e não encha paciência, uai. Onde tá o drama? Problema é a gente gostar de alguém que não gosta da gente. Problema é a gente ter uma história com alguém e o outro nos sacanear. Menina queria namorar, você não firmou o namoro. Agora você viu o que você quer. Então, queira, namore e pronto. Vai ser feliz, que drama.
Simples assim.
E você falou que tá cheio de problema, quer arrumar mais um? Em vez de ficar tranquilo aí na parte que não tem problema e se focar em resolver os outros que tem? Amigo, Lies, tenha dó. Você tá virando, tipo, não tem aquele livro, Caçador de Pipas? Você tá o caçador de problemas. Relaxa, meu. Aproveita a parte que não tem problema. Não cria mais um, não. Resolve os que já tem. Beijo.
Missão impossível. Jovem Pan.
E aqui, ó, a gente tava falando pra vocês, caminhoneiros, né? E a gente recebeu um vídeo maravilhoso de um cara que tava num trator gigantesco colhendo as coisas e fez o vídeo ouvindo Missão. Então você, faça o seu vídeo e mande. Estou sintonizado no Missão. Quero isso, quero aquilo. Cause, a gente quer você aqui.
Então é isso. E antes de ir embora, vamos mandar um abraço aqui pra ele. O cara que tava na colheitadeira, o Éder Fábio.
Éder.
Do Mato Grosso.
Eu quero andar nessa colheitadeira. Eu quero uma colheitadeira.
Já pensou você de colheitadeira aqui em São Paulo?
Na minha cara,
eu
vou colher tudo.
Colhe todos os carros, né? Vambora, gente. Bom final de semana pra vocês. À noite, falamos na Balada da Pan.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.